Prezado ouvinte, neste espaço dedicado aos aspectos culturais do rádio Ondas Curtas, iremos falar um pouco sobre um país que tem constantemente ocupado os noticiários. Localizado no berço da civilização humana, um país cuja história é muito antiga e talvez não tenhamos nem conhecimento ainda da sua amplitude e importância histórica. Neste momento cultural, iremos fazer uma viagem à República Islâmica do Irã. Achados arqueológicos têm posicionado o conhecimento da pré-história iraniana no meio da era paleolítica, aproximadamente 100 mil anos atrás. As mais recentes culturas sedentárias datam de pelo menos 18 mil anos atrás. Esta nação antiga, conhecida historicamente como Pérsia, e em tempos antigos abrigava o grande Império Persa, tem tido sua geografia alterada ao longo dos séculos, invadida por diversos outros povos e volta e meia se envolvendo em disputas com grandes potências. O Irã tem sempre ressaltado a sua identidade nacional e tem se desenvolvido como uma entidade política e cultural distinta, por sua posição geográfica estratégica entre o Ocidente e o Oriente. E por suas riquezas naturais, o Irã foi alvo de diversas invasões ao longo de sua história, desde os antigos gregos, liderados por Alexandre o Grande, passando por árabes, mongóis e turcos, até a Inglaterra. Este contato com outros povos proporcionou aquisições e adaptações culturais importantes, como a religião islâmica trazida pelos árabes, a medicina judaica e o uso do inglês como segunda língua. O Irã é particularmente único. Ao lado do Iraque, é um dos únicos países islâmicos de maioria xiita, e o único formado por arianos. Etnicamente, está entre árabes, asiáticos e indo-afegão-paquistaneses. O Tajiquistão, único país além do Irã a usar o idioma farsi, é sunita, ou seja, faz parte da vertente majoritária do Islã. No período de 6 mil anos antes de Cristo, a nação viveu uma sofisticada sociedade agrícola com centros de população urbana. Muitas dinastias governaram o Irã. A primeira delas foi a Aquemenide, por volta do ano 560 a.C., fundada por Cyrus o Grande. A conquista do Irã no século VII por árabes muçulmanos foi seguida por conquistas pelos turcos e mongóis. O Irã passou por uma ascensão durante a dinastia Safavide, no período dos anos 1502 a 1736. Até chegarmos à dinastia Pahlavi, entre 1925 e 1979. A história moderna do Irã começou com um levante nacionalista contra o Shah, que permaneceu no poder em 1905. A garantia de uma constituição, ainda que limitada, em 1906, e a descoberta de petróleo em 1908. Em 1921, Reza Khan, um oficial iraniano da Brigada Cossaca Persa, tomou o controle do governo. Em 1925, ele se autoproclamou Shah, governando como Shah Reza Pahlavi por quase 16 anos e instalando a nova dinastia Pahlavi. Durante o seu reinado, o Irã começou a se modernizar e a secularizar sua política, e o governo central reafirmou sua autoridade entre as tribos e províncias. Em setembro de 1941, após a ocupação do Irã por seus aliados na época, o Reino Unido e a então União Soviética, o Shah foi forçado a abdicar. Seu filho, Mohammad Reza Pahlavi, se tornou Shah e governou até 1979. Foi durante a Segunda Guerra Mundial que o Irã se transformou em um link vital nas linhas de suprimento dos aliados para empréstimos de suprimentos à União Soviética. Após a guerra, as tropas soviéticas estacionaram no nordeste do Irã, não apenas se recusando a se retirar, mas fomentaram revoltas e estabeleceram regimes separatistas de curta duração pró-soviéticos no Azerbaijão e Kurdistão. A revolta no Azerbaijão foi extinta depois da pressão exercida pelos Estados Unidos, que forçaram a União Soviética a se retirar, e as forças iranianas suprimiram a revolta no Kurdistão. Em 1951, o premier Mohammad Mossadegh, um militante nacionalista, forçou o parlamento a nacionalizar a indústria de petróleo, até então controlada e explorada pela Inglaterra. Mossadegh se opôs ao Shah e foi destituído, mas rapidamente retornou ao poder. O Shah deixou o Irã, mas retornou depois quando partidários deram um golpe contra Mossadegh em agosto de 1953. Mossadegh foi então preso pelas forças armadas pró-Shah. Em 1961, o Irã iniciou uma série de reformas econômicas, sociais e administrativas que se tornaram conhecidas como a Revolução Branca do Shah. Em 1978, agitações internas abalaram o país como resultado da oposição política e religiosa ao regime do Shah e seus programas, especialmente contra a SVAK, o Serviço Interno de Segurança e Inteligência. Em janeiro de 1979, o Shah deixou o Irã. Ele morreu fora do país alguns anos depois. No mês seguinte, o líder religioso, até então exilado, Ayatollah Ruhollah Khomeini, retornou da França para dirigir a revolução que resultou em uma república teocrática guiada por princípios islâmicos. De volta ao Irã, após 15 anos de exílio na Turquia, Iraque e França, o Ayatollah Ruhollah Khomeini se tornou o líder nacional religioso. Após sua morte em junho de 1989, a Assembleia de Anciãos, que era um grupo eleito de clérigos sêniores, escolheram como sucessor para presidente da República Ali Khamenei, cuja transição no poder ocorreu de forma tranquila. O Irã entrou em guerra com o Iraque e o conflito durou 8 anos e matou cerca de 1,5 milhão de pessoas e feriu muitas mais, gerando ainda milhões de refugiados. Do lado iraquiano, pereceram por volta de 370 mil pessoas, enquanto que do lado iraniano, mais de 300 mil, além dos milhares de mutilados. No fim, nenhum dos motivos alegados para o início da guerra havia encontrado solução. As fronteiras entre os dois países permaneceram praticamente inalteradas. A Revolução Islâmica e a guerra com o Iraque, que aconteceu entre 1980 e 1988, transformou a classe política do Irã, política, social e economicamente. De forma geral, a sociedade iraniana permaneceu dividida entre urbana, centro, vilas e grupos tribais. Os clérigos, chamados de mulás, dominaram a política e praticamente todos os aspectos da vida iraniana, tanto urbana como rural. Depois da queda do regime do Shah Pahlavi, em 1979, muito da classe alta urbana, composta por mercadores, industriais e profissionais liberais, favorecidos até então pelo chá, perderam status e influência para o clérigo sênior e seus seguidores. Os mercadores de bazares, que eram aliados do clérigo contra o chá Parlevi, também ganharam poder político e econômico desde a Revolução. A classe trabalhadora urbana vivenciou algum incremento em status e mobilidade econômica, auxiliada em parte pelas novas oportunidades providas pelas organizações revolucionárias e pela burocracia governamental. O Irã, com uma população estimada em 69 milhões de habitantes, tem por religião predominante o Islã, sendo que pelo menos 89% são xiitas, que é a religião oficial do Estado, e em torno de 10% pertence à facção sunita, que é predominante nos países islâmicos vizinhos. As minorias não-muçulmanas incluem principalmente zoroastristas, judeus e cristãos. Atualmente está em voga na mídia a questão da guerra ao terrorismo, e considerando que durante a Segunda Guerra de Ocupação do Iraque, o presidente dos Estados Unidos, George Bush, afirmou que o Irã integra um suposto eixo do mal, isso tem atraído uma atenção particular para esse país. Ainda mais se observarmos as grandes reservas de petróleo do Irã, que são uma fonte importante de divisas para o país. Recentemente, o Irã escolheu democraticamente seu novo governante, através do voto popular direto, através do rádio de ondas curtas, onde o Irã também marca presença, e também através da internet, na sua página em diversos idiomas, foi informado que o líder da Revolução Islâmica conduziu a nona eleição presidencial e que esta foi uma grande vitrine de dignidade, grandiosidade e lógica do povo do Irã. O Ayatolá Seyed Ali Khamenei, em um encontro com o Poder Judiciário após o término da eleição, afirmou que o comparecimento massivo para a nação iraniana demonstrou o progresso do sistema islâmico de governo e demonstrou que a Revolução Islâmica está se revigorando na perseguição de seus objetivos elevados e com o apoio da população. O Ayatolá também afirmou que o Irã desgraçou seus inimigos através do pleito presidencial, considerando que a presença entusiasmada da população anulou todas as conspirações. O líder também chamou atenção para a participação de quase 30 milhões de votantes nas duas semanas consecutivas do primeiro e segundo turno. Como era se esperar, a imprensa ocidental não deu a cobertura adequada a este importante acontecimento, em especial nesta região do mundo tão importante e complexa. O que se destacou foram críticas ao presidente eleito Mahmoud Ahmadinejad, taxando de ultraconservador, além das críticas tradicionais contra o Irã, questionando, por exemplo, seu programa de desenvolvimento de energia nuclear com fins pacíficos. Mas, se observarmos bem, o presidente dos Estados Unidos também é ultraconservador e ligado a movimentos religiosos de ultradireita. A guerra Irã-Iraque pode nos ajudar a entender como a mídia pode construir a imagem de um aliado ou inimigo de acordo com os interesses do momento. Analisando o conflito após duas décadas, parece irônico que o inimigo que a potência hegemônica precisa ter para justificar o seu domínio em ações militares pode se transformar radicalmente. Nós observamos que após a Guerra do Golfo em 1991, Saddam Hussein se transformou na mídia e no imaginário ocidental na mais completa personificação do mal, sendo diversas vezes comparado a ditadores como Hitler e sendo chamado de carniceiro, sanguinário, louco e outros adjetivos não menos sutis. No entanto, no começo da década de 80, o então Mao atendia pelo nome de Ayatollah Khomeini, e Saddam era então o líder moderno e laico que poderia refrear a exportação da Revolução Islâmica que ameaçava os interesses econômicos do Ocidente na região. Através deste pequeno exemplo, podemos ressaltar a importância das emissões do rádio ondas curtas para o entendimento dos acontecimentos mundiais, dentro do contexto histórico mais próximo da realidade. Se você deseja saber mais sobre a história, a cultura, notícias e o ponto de vista do Irã, a melhor opção é ouvi-los diretamente e através das ondas curtas. A Rádio Voz da República Islâmica do Irã está presente nas ondas curtas em diversos idiomas e, para o nosso continente, transmite em espanhol a partir das 0h30 UTC na faixa 31 metros e 9.655 kHz e 9.905 kHz em duas emissões de uma hora. A sua página na internet pode ser facilmente acessada em www.irib.ir, onde IRIB são as iniciais de Islamic Republic Iran Broadcasting. O Serviço Mundial da Voz da República Islâmica do Irã transmite em diversos idiomas e sua página na internet é publicada em 13 idiomas, incluindo o espanhol. Este foi o momento cultural de uma breve viagem pelas ondas curtas do rádio neste país que é um dos berços da nossa civilização. Abraço, Sarmento Campos, e até o próximo encontro.